Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças. Antes de irmos ao ponto 3, ponto 1, foi distribuída as atas 64 a 69. Perguntava se alguém tem alguma objeção à sua aprovação. Não havendo nenhum pedido de palavra, coloca-se à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade as atas 64 a 69. Passamos agora, para não estar, voltamos à ordem de trabalhos e passamos para o ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 6014, segunda sessão legislativa do Governo, Lei das Grandes Opções para 2021-2023, cujo autor é o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que cumprimento e a quem dou a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cabe-me apresentar o parecer sobre a proposta de lei 6014, as grandes opções do plano, uma proposta que cumpre todos os requisitos constitucionais e legais e vem acompanhada dos anexos e dos pareceres previstos quer na lei, quer no regimento desta Assembleia. Isto também está organizado, tal como o programa de governo esteve, em torno de quatro grandes agendas, que eu resumo com a minha nomenclatura: combater as desigualdades, a digitalização, a transição climática e um país mais competitivo. E é à volta destas agendas que se desenrolam as grandes opções do plano, que também têm que estar alinhadas com a Estratégia Portugal 2030, que é aquela em que o acordo de parceria com a União Europeia, que se vai iniciar no ano que vem e decorrerá até 2027, se está a assentar também. E todos estes, quer a arrumação por agendas, quer o alinhamento com a estratégia, parecem estar bem conseguidas com estas grandes opções do plano, que volta a referir algo que já no orçamento suplementar tinha sido referido pelo Governo, de que há, relativamente à situação que passámos a viver em 2020, três fases: a fase de emergência, a fase de estabilização e a fase de recuperação, não ficando embora claro a que fase corresponderá essencialmente o ano 2021, coisa que se compreende na medida em que a situação pandémica também se vai alterando com o tempo e não é estritamente previsível. Nas principais grandezas macroeconómicas que as grandes opções do plano apontam, vou salientar a evolução do PIB, que depois de uma revisão em baixa para este ano, para menos 8,5%, se prevê uma recuperação significativa no ano 2021, de 5,4%, e o grande contribuinte para esta recuperação serão as exportações, com crescimentos de 10,9%. Matéria que depois nos anexos ao orçamento se percebe melhor de onde é que poderá vir. Mesmo assim, é um crescimento muito expressivo das exportações, mesmo tendo em conta a quebra que tiveram este ano. A seguir vem o investimento público com 5,3%, já abaixo da média do que será o crescimento do PIB 2021. Portanto, temos essencialmente uma recuperação económica que é puxada para cima pelo crescimento da procura externa e da capacidade das empresas portuguesas venderem no exterior. A taxa de desemprego baixa de 8,7 para 8,2, 8,7 este ano, 8,2 no final do ano que vem. Não é uma descida tão acentuada como o crescimento do PIB poderia fazer crer, mas isto provavelmente tem a ver com as medidas de manutenção de emprego que tiveram em vigor durante este ano e que fizeram com que a taxa de desemprego não subisse mais do que estes 8,7%. Um aspecto apenas que eu gostaria de salientar, porque é uma variável que se discute, em nossa opinião, demasiado pouco em Portugal e que é que determina a capacidade dos portugueses irem conseguindo melhorar a sua situação económica e o seu nível salarial, que é o nível de produtividade, que volta este ano de 2020 a descer substancialmente, o que é compreensível dadas as condições da procura interna e externa que estamos a viver, mas recupera pouco, em minha opinião, demasiado pouco em 2021, não chega sequer a recuperar os níveis que tínhamos no início de 2020, num cenário em que seria previsível que isso viesse a acontecer. É uma conta que é difícil de fazer, a conta da produtividade, portanto também não estou a sobrevalorizar isto, mas quero fazer o meu contributo para que o tema da produtividade se discuta cada vez mais, porque, repito, sem isso não haverá salários crescentes e dignos e que nos aproximem dos níveis de vida que os portugueses merecem. Desculpa. Ao contrário, o quê? Os salários puxam para a produtividade? Pois, vamos ter essa discussão económica muito interessante, certamente. Relativamente ao parecer do SES, que também vinha anexo a esta proposta de lei, Ele contém, ele é relativamente extenso, contém comentários de natureza muito dispar. Não vou passar por estes comentários todos, vou apenas ressalvar aqueles dois que achei suficientemente importantes até para fazerem parte daquilo que foi o parecer do relator, nomeadamente a queixa do Conselho Económico e Social, que recebe estas GOP sem ter indicação precisa dos meios financeiros que estão afetos a cada uma das medidas, nem sequer ter os cenários macroeconómicas minimamente desenvolvidos, o que impede, obviamente, um comentário mais profundo. E relativamente aos meios financeiros, deixem-me sublinhar mais uma vez que não se percebe muito bem porque é que desaparece do orçamento deste ano o anexo que continha os impactos financeiros, que também ajudariam a perceber melhor os meios que estão afetos a cada uma das medidas e o quanto é que se espera gastar ou cobrar a menos com cada uma das medidas. E o segundo comentário que o SES faz, o que eu reproduzo no parecer do relator, é lamentar que a Segurança Social não tenha tido, ao contrário de anos anteriores, um capítulo próprio que parece, na opinião do SES e que eu corroboro, parecer aqui uma certa desvalorização desta matéria, sendo que há muito a dizer sobre a Segurança Social, como depois se vê na própria lei do orçamento. Dito tudo isto, a proposta de lei 6014 reúne, de facto, todos os requisitos para poder ser admitida e votada no próximo dia 27, amanhã. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Trino Figueiredo. Está à discussão este parecer, para quem sobre o mesmo se quiser pronunciar, mas não registo nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Duarte Alves, era agora o momento. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Que outros chegassem à frente. Não, é apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho realizado neste parecer, que é sempre mais extenso, né? Estes dois acabam por ser mais extensos do que o que é normal e, portanto, saudar também o trabalho que foi realizado. E queria apenas aproveitar, em relação à questão da produtividade, de facto é um debate que estamos disponíveis para fazer. E que aquilo que foi o meu à parte há pouco é que temos que pensar também que os salários são eles próprios, o aumento dos salários é ele próprio indutor de aumentos da produtividade. Basta vermos que ao aumentar os salários isso induz as empresas a investir em áreas com maior inovação tecnológica e menos baseadas na intensidade de trabalho, o que puxa pela produtividade também da produção nacional. E, portanto, a questão entre produtividade e salários muitas vezes é apresentada com a ideia de que primeiro é preciso aumentar a produtividade para depois aumentar os salários, quando as coisas são mais dinâmicas do que isso e o aumento dos salários é o próprio indutor de escolhas na economia que promovem a produtividade porque promovem a inovação, a incorporação tecnológica e setores menos trabalho intensivos. E, portanto, sobre essa discussão estamos disponíveis para a fazer, achamos que é um tema importante, mas que não se deixe de considerar que as coisas estão ligadas e que não é uma depois da outra e que essa é a linha que temos conhecido para travar os aumentos dos salários, mas pronto, isso é apenas um à parte aqui sobre a discussão aqui suscitada, mas sobre o parecer em si, ele é factual e, portanto, tirando a parte da opinião do relator que não é votada, que aí não nos pronunciamos, sobre o relatório em si, iremos votar a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos. Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, também para cumprimentarmos o Sr. Deputado relator deste parecer sobre as grandes opções do plano, a dizer que, de facto, sem prejuízo para esta discussão que surge no contexto da opinião do relator e que, naturalmente, muito interessará a todos os senhores e senhores deputados apaixonados por política económica, fará sentido focarmos naquilo que é o que está aqui em apreciação neste momento e é um relatório que é objetivo na análise que faz por parte daquela que é a lei, a proposta de lei Grandes Opções do Plano. E, nomeadamente, registamos aquela que foi a análise que o Sr. Relator fez do parecer do Conselho Económico e Social, que também tomamos devida nota, não só nos desafios que ela aponta, como também na valorização de progressos que também houve nesta Lei de Grandes Opções do Plano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras quer ao deputado Duarte Alves, quer ao deputado Miguel Matos e dizer relativamente à produtividade, é certamente um tema que haveremos de ter a oportunidade de debater e mais, quando um dia tivermos dois livros da atividade parlamentar, haveremos de ter uma empresa em conjunto e aí vamos ver o que é que vamos fazer primeiro. Se é fazer um modelo de negócio que aumenta a produtividade, se é aumentar os salários. Sendo que é dinâmico, estou de acordo, que é muito dinâmico, isto não é propriamente geometria, mas que há coisas, há aqui não é bem galinha e ovo, há coisas que vêm por bem.
Presumo que nessa empresa o Sr. Deputado Duarte Alves seja o patrão e o Sr. Deputado Cotrim Figueiredo o delegado sindical. Antes... Vamos pôr à votação... Vamos pôr... Senhoras e senhores deputados? Senhoras e senhores deputados, vamos pôr à votação este parecer. Eu permitia-me só, na página 13, chamar a atenção, presumo que o Sr. Deputado, o relator, concorde, apesar de estar e nem sequer é votado na opinião do deputado relator, refere, não obstante estarem cumpridos os quesitos legais. Presumo que sejam requisitos, que aliás é o que consta da página seguinte. Quesitos são perguntas, requisitos são exigências, portanto, requisitos. Certíssimo. Então, não, eu, aliás, na página seguinte o Sr. Deputado, e bem, refere requisitos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Relator, por isso, agradecendo todo o trabalho. Passamos agora ao ponto número 4, discussão e votação do relatório final sobre a proposta de lei 6114 da 2ª Sessão Legislativa do Governo. Aprova o Orçamento do Estado para 2021. O seu autor é o Sr. Deputado Carneiro, do PSD, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a proposta de lei 6114, que aprova o Orçamento de Estado, é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e em conformidade com a Constituição e o Regimento. A referida proposta deu entrada na Assembleia da República a 12 de outubro. No dia 12 de outubro foi promovida pela Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República a audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas. À data em que este parecer, ou à hora que este parecer foi concluído, ainda não tinham sido recebidos os respectivos parceiros, julgo que, entretanto, entraram já na plataforma do sistema, mas não foi possível contemplá-los. No dia 23 de outubro de 2020 foi realizada pela COF a audição regimental do Ministro do Estado e das Finanças e no dia 26 de outubro a audição regimental da Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, conjuntamente com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Foram considerados também os parceiros da OTAU e do Conselho de Finanças Públicas, sendo que há um parecer do Conselho de Finanças Públicas que chegou ontem e esse também não foi contemplado, mas sim aquele que analisa as variáveis macroeconómicas sobre o orçamento. A discussão na generalidade da proposta encontra-se agendada para os dias 27 e 28 de outubro. Em matéria de estratégia macroeconómica e política orçamental, o relatório que acompanha a proposta elenca a situação que deverá sair de 2020 e apresenta as perspectivas do Governo para o ano de 2021, apresentando um conjunto diversificado de medidas, que eu aqui não irei elencar, mas constam do relatório de forma mais detalhada. O ano de 2021 vislumbra-se fortemente impactado pela ocorrência pandémica de 2020, geradora de um choque económico abrupto e severo, com efeitos simétricos em todos os países em termos de sinal, mas assimétrico no que respeita à dimensão do impacto. No caso português, a situação pandémica abalou a situação das finanças públicas, conduzindo a um aumento exponencial em 2020 da despesa pública, a par de uma redução da receita fiscal em decorrência da contração da atividade económica. Estima-se deste modo que em 2020 o PIB português venha a contrair 8,5% por força da quebra da procura interna e da procura externa. O Governo adotou um conjunto de medidas de estabilização direcionada às empresas, ao emprego e à proteção de rendimentos, ações que devem ser lidas de modo consentâneo com as medidas de espectro mais amplas adotadas a nível europeu. Destacamos a este propósito o acionamento da cláusula de derrogação do âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Em 2021, perspectiva-se uma recuperação da economia portuguesa, com um crescimento real do PIB de 5,4%, que contrasta com a contração de 8,5% estimada para 2020. O Governo considera que o crescimento para 2021 está em linha com o esperado para a área do euro. A influenciar o crescimento em 2021 estará o aumento do consumo privado em 3,9%. O Governo estima que o emprego deverá crescer 1% e a taxa de desemprego deverá também diminuir de 8,7% em 2020 para 8,2% em 2021. Também, segundo o Governo, o crescimento do investimento em 2021 deverá situar-se em 5,3%. A inflação medida pelo IPC deverá aumentar em 2021, prevendo-se um crescimento de 0,7%. Relativamente à situação financeira das administrações públicas em contabilidade nacional, o Governo estima que o déficit orçamental das administrações públicas deverá ficar em 2020 em 7,3% do PIB. O Governo estima também que o déficit orçamental em 2021 se situa em 4,3% do PIB, espelhando uma melhoria de 3 pontos percentuais face a 2020. O Governo refere que as medidas de emprego e rendimento no âmbito da crise pandémica assumem um impacto de 1,7 pontos percentuais do PIB, caso em que, se não existissem, o déficit estimado seria de 2,6% do PIB. Em face do exposto, as necessidades líquidas de financiamento das administrações públicas em 2021 deverão atingir o valor de 9,1 mil milhões de euros, 4,3% do PIB, um valor menor face a 2020. No que respeita à trajetória da dívida pública, para 2020, o Governo antecipa que o rácio da dívida pública deverá reduzir-se em 3,9 pontos percentuais para 130,9% do PIB. No que respeita aos programas orçamentais, a despesa efetiva deverá ascender a 108,8 mil milhões de euros, valor não consolidado. Relativamente à segurança social, por força do crescimento da atividade económica, o Governo prevê que em 2021 ocorra um crescimento das contribuições sociais e no nível de despesa com prestações de desemprego. Por força da recuperação, o Governo prevê ainda para 2021 uma recuperação do saldo da segurança social em contabilidade pública para 932,2 milhões de euros. No que diz respeito à dívida direta do Estado, no final de 2020, o saldo da dívida direta do Estado deverá atingir 270,3 mil milhões de euros, aumentando 19,3 mil milhões de euros face ao final de 2019. E em dezembro de 2021, o saldo da dívida direta do Estado deverá atingir 287,3 mil milhões de euros. No que respeita às necessidades e fontes de financiamento do Estado, em 2021, o Governo estima que as necessidades brutas de financiamento deverão ascender a 56,7 mil milhões de euros, com um aumento de 1,8 mil milhões face a 2020. No que respeito às conclusões, portanto, a Comissão, o que está proposto, a Comissão de Orçamento de Finanças é de parecer que a proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares seu sentido de voto para o debate. Portanto, este é o ponto que se propõe que seja aprovado para as conclusões. O relator, ainda assim, decidiu emitir a sua opinião, que naturalmente não é votada. Não vincula nenhum deputado, não vincula nenhum grupo parlamentar, não vincula este Parlamento, não vincula esta Comissão, já sabemos isso, mas ainda assim não poderia deixar passar isto em claro. No que respeita à TAP, o Governo fez um empréstimo de até 1.200 milhões no ano 2020 e propõe a disponibilização de uma garantia no orçamento de 2021. Até hoje nós não conhecemos ainda o plano de reestruturação. Há vários trabalhadores que têm vindo a ser despedidos e aquilo que é preocupante é sabermos exatamente como é que este dinheiro está a ser gasto. Tive a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Ministro das Finanças, como alguns terão a oportunidade de ter ouvido na passada sexta-feira, sobre esta matéria, que depois, com a resposta do Secretário de Estado, ficou claro que há parte destes 1.200 milhões de euros que foram desviados para a operação da TAP no Brasil. E eu julgo que era muito importante este Parlamento ter conhecimento exatamente como é que este dinheiro está a ser gasto, porque não é despiciando o montante que aqui está em causa quando comparado com outras medidas de política discricionária, nomeadamente em setores essenciais, que o Governo decide ou não adotar para o ano 2021. Relativamente à promessa da escola digital, como todos recordarão, e este eu acho que é um ponto muito sensível, porque aqui estão em causa direitos fundamentais, nomeadamente está em causa o direito de acesso ao ensino, foi prometido pelo Primeiro-Ministro, também pelo Ministro da Educação, certamente, mas pelo Primeiro-Ministro, em público, que seriam disponibilizados computadores a todos os alunos em ensino escolar. Tive a oportunidade de o deixar e citar, para quem quiser recuperar essa expressão do Primeiro-Ministro no parecer que dei ao Orçamento Suplementar no âmbito desta Comissão e que também me coube, tive a oportunidade de citar exatamente aquilo que o Primeiro-Ministro disse. E aquilo que acontece é que, volvido este tempo, o ano letivo já começou há várias semanas, não há computadores para ninguém, nós não sabemos exatamente como é que vai evoluir a pandemia, sabemos sim é que no segundo semestre e no terceiro semestre, ou antes, sim, no segundo e terceiro semestre do ano letivo anterior, muitos alunos, principalmente os mais desfavorecidos, ficaram privados do acesso à educação. Claro que podem dizer que conseguiam ver um programa na televisão, mas convenhamos. e, portanto, eu não poderia deixar de elencar isto, ainda mais porque, tanto quanto é do nosso conhecimento, em 2020 não há ainda nenhum tostão gasto na aquisição de computadores, acho que nem concurso aberto há, ou pelo menos concluído, e para o ano 2021 o que existe no orçamento são 279 milhões. Se me disserem que 279 milhões chega para comprar os computadores todos que foram prometidos, ok, então é uma questão de timing, há um atraso na implementação da medida, mas admito que possa haver dificuldades que resultam da própria dimensão daquilo que é necessário. Mas se aquilo que é necessário são 400 milhões e não há nenhum tostão gasto até hoje, e 279 é aquilo que está previsto para 2021, isto deveria suscitar naturalmente a nossa preocupação. Relativamente à saúde, eu não vou, existem outras observações que eu faço, não vou elencá-las todas, vou só referir-me à saúde. A saúde é uma matéria que certamente nos preocupa a todos nós, não há dúvidas, não coloco isso em causa, acho que não há dúvidas, todos nós temos sofrido, por exemplo, só o facto de estarmos a falar com máscara é um exemplo disso, por mais pequeno que seja o nosso sofrimento, portanto há aquelas pessoas que estão doentes, naturalmente sofrem muito mais, mas todos nós tivemos que nos adaptar a estes novos constrangimentos. E, efetivamente, há um conjunto da população que passou a ter mais dificuldade no acesso à saúde por força da necessidade de adaptar os hospitais e o Serviço Nacional de Saúde à resposta à pandemia, e que não coloco em causa, mas era muito importante. E este não é um aspecto de ataque político, mas é algo que nos deve tocar a todos nós. Era muito importante que fosse organizado de modo diferente. Aliás, deixem-me dizer-vos que ontem algumas declarações da Ministra da Saúde indiciam já que eventualmente poderão caminhar nesse sentido, de utilizar toda a rede de saúde para a recuperação de tudo aquilo que ficou por fazer, que não tem que ver com a pandemia. As consultas, as cirurgias, os diagnósticos, tudo isso. Eu acho que era muito importante, efetivamente, nesta matéria, todos estarmos unidos para que se consiga dar resposta, porque este é também o direito à saúde, um direito fundamental. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta à discussão o relatório final sobre a proposta de lei sobre a aprovação do Orçamento de Estado para 2021. E o Sr. Deputado Miguel Matos pede a palavra e, obviamente, concedo. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carneiro, em primeiro lugar, saudar o relator deste parecer, por um parecer que é extenso, que demonstra trabalho, demonstra uma leitura atenta à proposta de lei do Orçamento do Estado. Ainda assim, não deixamos de registar um conjunto significativo de gralhas e que sugeríamos, por motivos de brilho desta comissão, que merecessem uma revisão cuidada do texto, seja por parte do grupo parlamentar do PSD ou dos serviços, no sentido de assegurar um texto limpo dessas gralhas, que certamente são só meras incorreções. Ainda nas correções, já não de natureza gramatical ou ortográfica, mas de natureza puramente técnica, na página 22, naquilo que o relatório refere sobre a situação financeira das administrações públicas, e nomeadamente na análise que faz à transição dos saldos, ele refere que a diminuição assinalável do saldo em 2020 ocorre com a conjugação de uma queda de 0,5 pontos percentuais do PIB na receita via estabilizadores automáticos. E convém aqui referir que este efeito não é de estabilizadores automáticos, mas sim do facto do PIB ter caído, o montante enorme que caiu e que tem um impacto no peso de um valor nominal sobre o PIB. E, portanto, o PIB reduzindo, o déficit torna em si, mesmo que mantivesse o mesmo valor nominal, uma percentagem maior do PIB. E, portanto, entendemos que deve ser rasurado a expressão via estabilizadores automáticos, porque pode resultar aqui numa interpretação errada daquele que é o gráfico deste relatório do Orçamento do Estado. Sem fazer também qualquer tipo de comentários sobre a opinião do relator, e que o Sr. Relator optou por descrever de forma bastante extensa, e não deixando de discordar, obviamente, de praticamente tudo, esse tem sido um debate que tem sido feito já nas audições na Generalidade, continuaremos hoje, à tarde e amanhã, no plenário, e, portanto, certamente teremos amplas oportunidades de aprofundar os motivos de discórdia em relação à generalidade dos pontos que o Sr. Deputado Relator referiu, sendo importante referir e frisar que essa opinião não vincula nem é votada por esta Comissão. Mas em relação à parte que realmente nos vincula, e aqui é um elemento que nos deixa com a maior preocupação, a maior consternação e em total contraste com o parecer feito pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal sobre as grandes opções do plano e que mostrava uma leitura equilibrada dos textos. A mesma coisa não sucede com este parecer. Desde logo, na descrição sobre a medida da redução das retenções na fonte, em que a narrativa é totalmente cooptada para aquela que é a narrativa do Partido Social Democrata, sem ter em conta uma descrição puramente técnica daquilo que é esta medida. Esta medida é certo que não reduz, no final das contas, os impostos aos trabalhadores, mas tem um impacto sobre o rendimento disponível durante um ano inteiro. E, portanto, entendemos que, numa lógica meramente técnica, daquilo que é a ciência económica e que deve ser refletida neste parecer, é fundamental que, numa lógica de equilíbrio do texto, este texto esteja revisto no sentido de incluir essa alteração. E ainda naquilo que é a consideração dos dois pareceres, do Conselho de Finanças Públicas e da UTAU, uma entidade independente, outra uma unidade de apoio a esta Comissão e à Assembleia da República, é totalmente desequilibrado o tratamento destes dois pareceres. Desde logo, na sua extensão, o relatório da UTAU tem direito a mais de 3 páginas deste parecer. O relatório do CFP, que é a entidade independente, que endossa as projeções macroeconómicas, tem direito a menos de metade de uma página. Este é um desequilíbrio que não deixamos de registar com muita estranheza. Mas é importante olharmos com atenção àquilo que está descrito sobre cada um dos relatórios. Enquanto na UTAU há vários pontos que são levantados, e entendemos que naturalmente podiam ser outros, mas é a avaliação do Sr. Deputado Relator. Em relação ao parecer do Conselho de Finanças Públicas, não deixamos de registar com a maior estranheza e até com algum repúdio as gravosas omissões que são feitas daquilo que é a opinião do Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas refere nas suas principais considerações que os riscos globais subjacentes ao cenário do Ministério das Finanças não diferem substancialmente dos contemplados nos cenários macroeconómicos das outras instituições. Isto não consta do parecer do Sr. Deputado. Diz que para 2021 a perspectiva do Ministério das Finanças está alinhada com a expectativa das principais instituições. E isto não consta do relatório do Sr. Deputado. Diz que o risco para o crescimento do PIB está mitigado pela expectativa mais pessimista do Ministério das Finanças quanto à dinâmica do consumo privado. E isto não consta do relatório do Sr. Deputado. Não consta que as outras instituições não contemplam as medidas de política económica constantes da proposta de Orçamento de Estado, que é também algo que é referido pelo CFP. E também não consta do relatório do Sr. Deputado que o CFP diz que poderá contribuir 7 para uma perspectiva prudente do saldo das administrações públicas, estas projeções do Ministério das Finanças. E, portanto, não é apenas um endossar com base nas incertezas que é aquilo que qualquer pessoa, lendo este parecer, poderia ter como conclusão do relatório do CFP. É, sim, uma opinião sustentada naquilo que é a análise das diferentes projeções e, nesse sentido, o Partido Socialista solicita formalmente ao Sr. Deputado que considere alterações e entregaremos uma proposta alternativa de redação destes 3 pontos, dos estabilizadores automáticos, das retenções na fonte e do parecer do Conselho de Finanças Públicas, por forma a introduzir um mínimo de equilíbrio que é fundamental para que este não seja um parecer faccioso e de facção, mas que seja um parecer, de facto, objetivo desta Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Não o registro. Passei a registrar. Sr. Deputado Cecília Meireles, faça favor.
Eu gostava de cumprimentar o Sr. Relator. O relatório é, de facto, bastante extenso e demonstra um trabalho aprofundado. Gostava também de lhe dizer que, naturalmente, não votaremos a opinião do relator, embora, no meu caso, eu não tivesse hesitações nesta matéria em votar também a favor, porque vejo que o Sr. Deputado Relator partilha muitas das minhas preocupações e, portanto, eu queria apenas cumprimentá-lo, exprimir concordância em relação ao relatório e chamar particularmente em atenção, porque eu creio que esta Comissão devia levar isso em conta, não sei se nesta sede, se noutra. Mas, de facto, a leitura do relatório da UTAU é muito preocupante. não apenas pelo seu conteúdo, mas também pela maneira como descrevem a reiterada recusa do Ministério das Finanças de fornecer alguma informação e o facto de, no orçamento, haver alguns quadros que manifestamente não estão corretos e ser impossível, até para a OTAU, identificar quais são os corretos. Eu acho que nós já vimos muitas vezes descrição de situações de alguns diferentes entre a OTAU e o Ministério das Finanças, mas nunca nada sequer parecido com o que se lê no relatório este ano. E parece-me também particularmente preocupante que quer a OTAU, quer o Conselho de Finanças Públicas digam na prática que este orçamento não tem nem previsão de execução das medidas relacionadas com o Covid para 2020, nem uma quantificação das medidas relacionadas com o Covid para 2021. Eu acho que olhar para o país na situação em que estamos e no orçamento não haver um quadro tão simples como previsão de execução de medidas relacionadas com o Covid em 2020 e o que está previsto em 2021, eu acho que daqui se percebe bem a enorme opacidade que, aliás, a OTAU tenta, segundo descreve, resolver e não consegue por lhe ter sido dado de forma atrasada o acesso às bases de dados do Ministério das Finanças e lhe ter sido negada muita informação. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que esta comissão deveria formalmente, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, pedir que fosse lavrado um protesto junto do Governo e que as coisas pudessem decorrer com a colaboração habitual, coisa que, a crer no que diz o relatório da OTAU, pura e simplesmente não aconteceu este ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cília Meirelles. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o deputado Carneiro pela realização deste parecer, que, como já foi anteriormente referido, é um parecer sempre muito extenso e com grandes exigências de procurar selecionar as questões que mais dizem respeito a esta comissão dentro de um orçamento que toca um grande conjunto de áreas e, portanto, saudar por essa realização. Relativamente às questões que foram aqui suscitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente no que diz respeito à retenção na fonte, parece-me que o que aqui está não deixa de ser factual. Ou seja, e por alguma coisa é que nunca foi matéria de orçamento as alterações na retenção na fonte. Sempre foi uma matéria que foi resolvida através de portarias, de decretos de lei, enfim, de atos executivos por parte do Governo, e nunca foi matéria de orçamento, porque não é matéria de orçamento, não é uma matéria que reduza, de facto, os impostos, nem reduz, nem aumenta, não é? É apenas um ajuste, como aqui é referido, e, portanto, parece-me que a referência que aqui é feita não está desligada da realidade. Talvez se pudesse acrescentar, para resolver este problema, e isto é apenas uma sugestão, que o Governo enuncia que esta medida terá um aumento de liquidez temporário na economia de 200 milhões de euros. No entanto, que na verdade essa medida não corresponde a qualquer redução de impostos. Acho que se podia eventualmente resolver assim esta objeção, mas de facto o que aqui está não deixa de ser verdade, porque a medida que é proposta não é uma redução no IRS, contrariamente àquilo que tinha sido o compromisso do Governo de, em 2021, alterar significativamente o IRS, compromisso esse que não vemos no orçamento que está proposto. Depois, relativamente às questões suscitadas pelo PS sobre o parecer do Conselho de Finanças Públicas, nós, enfim, registamos que o PS quer que fique expresso neste parecer aquilo que o Conselho de Finanças Públicas diz, que atesta a obsessão pela redução acelerada do déficit que está presente no Orçamento do Estado e que o Conselho de Finanças Públicas, de alguma forma, atesta essa visão por parte do Governo, não é a nossa e, portanto, também nunca foi esse o nosso critério, nem sequer é o nosso critério propriamente uma sobrevalorização daquilo que é o parecer do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, em geral, e podendo haver aqui alguns ajustes, nós estamos de acordo com o que está no parecer, naturalmente não com o que é a opinião do relator, que essa só o relator o responsabiliza, reservaremos as nossas posições para plenário e para a discussão que teremos hoje e amanhã, mas parece-nos que com um ou outro ajuste não há nada que neste relatório que se possa dizer que foge à factualidade. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era essencialmente para cumprimentar o Sr. Deputado Carneiro, realmente um trabalho muito extenso relativamente a este parecer, e sublinhar algo que o deputado Duarte Alves também referiu relativamente à necessidade de pôr no orçamento uma alteração de retenções na fonte, porque eu recordo-me que num orçamento que precedeu o ano eleitoral de 2019, houve uma significativo aumento das retenções na fonte do ano 2018 para que os reembolsos de 2019, muito apropriadamente, caíssem ali na altura das europeias e poucos meses antes das legislativas, e na altura não teve dignidade orçamental, na medida que tinha muito maior impacto. O excesso de reembolso nesse ano foram, se bem me recordo, quase 700 milhões de euros. Isso também não teve dignidade orçamental. Portanto, o comentário que foi feito pelo deputado Carneiro e depois corroborado pelo deputado Bartol já faz todo sentido. Não queria deixar de sublinhar isso. Relativamente aos parceiros e ao peso que é dado a cada parecer, é evidente que há escolhas políticas quando fazem os sublinhados. Aqui o ponto é, todos eles convergem numa coisa. Este orçamento é mais opaco, é mais difícil de interpretar, tem menos bases, quer no próprio orçamento. Eu já referi aqui à ausência do anexo terceiro do ano passado, sobre o qual questionei o Sr. Ministro das Finanças, e não obtive uma resposta cabal. Aliás, pior, obtive uma resposta que é basicamente o Governo fez birra. Fez birra porque os partidos da oposição apresentaram propostas o ano passado que também não estavam quantificadas. Vocês não mostram o vosso, eu não mostro o meu. Isto não é maneira de gerir a coisa pública e certamente não é maneira de suportar um orçamento. E, portanto, eram duas notas que eu gostava de deixar. Este orçamento, do alto da minha grande experiência, que é o segundo orçamento que estou a ver, é muitíssimo mais opaco do ano passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Matos pede ainda a palavra. Passou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este não é de facto um orçamento mais opaco do que os orçamentos anteriores e não é um orçamento que respeite menos aquela que é a lógica da lei de enquadramento orçamental, que ainda há pouco tempo aprovámos aqui, que é de haver um cenário prudente. E que é um cenário prudente, não só porque isso é melhor para as finanças públicas, mas que é melhor também para os trabalhadores e para assegurarmos a valorização do Estado Social e dos seus rendimentos. E, entretanto, quando eu... conseguimos acabar o... Em relação aos comentários do Sr. Deputado Duarte Alves e do Grupo Parlamentar do PCP sobre o parecer do CFP, aquilo que nós pretendemos valorizar e que achamos que é fundamental que integra o parecer numa lógica de equilíbrio, não tem minimamente a ver com as opções sobre o saldo. Tem a ver apenas com as opções sobre o crescimento económico, sendo que no final diz que poderá contribuir para uma perspectiva prudente do saldo das administrações públicas, no sentido de não haver uma derrapagem do valor que possa no futuro comprometer as medidas que se possa querer adotar. Bem nos recordamos de anos anteriores em que houve derrapagens de saldos orçamentais e como isso prejudicou o povo português, porque daí surgiu uma narrativa que veio criar mais austeridade. E essa é uma narrativa que nós repudiamos. Não há qualquer vontade de aceleradamente reduzir o saldo, mas temos uma lógica anti-austeritária e de confiança e aposta nos rendimentos. Portanto, o foco da nossa proposta sobre o CFP tem a ver com as estimativas serem prudentes e o CFP relevar isso e este parecer não relevar isso. E entendemos que é importante haver um equilíbrio e certamente o Sr. Deputado Carneiro, que tem sido um deputado que tem sempre zelado pelo o bom senso e pelo um caminho de conjunto e de consenso nesta Comissão, também saberá relevar isso no seu parecer. Em relação às retenções na fonte, entendemos que, apesar de não ser matéria de lei do Orçamento do Estado, porque ela é muitas vezes redigida no âmbito dos decretos-leis, a verdade é que a temporalidade em que os impostos são ou não realizados, ou seja, se eles são realizados na retenção na fonte, ou são realizados depois na liquidação final, é uma matéria que nos interessa na análise do Orçamento do Estado. Interessa por dois motivos. Desde logo pelo seu impacto na contabilidade pública, naquilo que é a tesouraria do Estado, e nós como Comissão de Orçamento e Finanças temos que querer saber sobre o Tesouro, sobre aquela que é a liquidez do Estado e o impacto que isto tem sobre isso, e que o Sr. Deputado bem relevou, mas também, em segundo lugar, porque a temporalidade tem um impacto naquilo que é a economia, naquilo que é o rendimento disponível das pessoas e, portanto, naquilo que é capacidade de consumir e de fazermos a retoma. E, nesse sentido, faz sentido ser relevado no parecer e, certamente, que queremos que o Sr. Deputado Hugo Carneiro entenderá que isto tem todo o propósito de, todo o sentido de ser incluído numa lógica de equilíbrio no parecer. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A Sra. Deputada Cecília Meireles pede também a palavra. Faça, Sra. Deputada.
Apenas sobre, porque não me tinha pronunciado, sobre a redução das retenções na fonte. Eu concordo com aquilo que o Sr. Deputado Carneiro diz aqui no relatório e mais, embora se entender alterá-lo, naturalmente também não haverá da nossa parte a oposição. E eu gostava de lembrar que, a ser isto assim, então nós teremos que passar a aprovar todas as tabelas de retenção na fonte no Orçamento do Estado, porque aquilo que está no Orçamento do Estado, salvo melhor opinião, não é propriamente uma aprovação de uma nova tabela de retenção na fonte, é uma manifestação de intenção de uma competência que é, aliás, governamental. E, portanto, desse ponto de vista, a não ser que nós queiramos passar a aprovar tabelas de retenção na fonte no Orçamento do Estado, o que é uma solução possível, mas, nesse caso, eu creio que terá que ser também o Governo a fazê-lo e a inseri-las na proposta de lei.
Senhoras e senhores deputados, vou...
E gostava de acrescentar isto, e não aceito o argumento de que está lá uma previsão de receita na receita fiscal, porque se o Governo diz que não consegue prever o montante dos reembolsos, de certeza que também não consegue prever o montante afeta à retenção na fonte. Portanto, com cuidado com as palavras e com o perdão da expressão, mas isto é um ilusionismo, para não utilizar outra expressão, que seria mais agressiva, digamos.
Muito obrigado, assim. Senhor deputado Ciro Meireles. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado do Relator para se pronunciar sobre as observações que foram feitas.
Antes de mais, agradecer todas as intervenções e observações. Portanto, começando por uma coisa que, aliás, para mim é bastante cara. O relatório foi terminado ontem, já depois do fim da comissão, da audição que tivemos com a Sra. Ministra da Segurança Social. Portanto, a limpeza de gralhas que pudesse existir não houve um tempo ajustado como eu gostaria para o poder fazer. Portanto, tentei fazer o máximo possível. Se alguma persistir, naturalmente, que não deve permanecer. Portanto, devemos sepultar as gralhas. Relativamente às demais observações, na altura, quando fiz este, e tive a oportunidade de terminá-lo ontem, o relatório, tentei ser o mais objetivo possível, indo beber ao relatório do orçamento o máximo de informação possível. Por exemplo, a questão dos estabilizadores automáticos. Eu diria que, se alguma gralha existe no relatório, é eu não ter colocado isto em citação, porque isto consta do relatório, e podemos colocar, entre aspas, não há problema nenhum, isto consta do relatório exatamente como está na página 59. Se virem, na página 59 do relatório, diz... assim a diminuição muito expressiva do saldo orçamental e por aí fora. Portanto, se quiserem colocar em aspas, podemos colocar em aspas, e o erro é do Governo quando escreveu da forma como escreveu, ultrapassa-me. Relativamente à questão do IRS, a forma como está redigido não é perniciosa do meu ponto de vista, mas ainda assim, se entenderem ajustado, o Partido Socialista propõe acrescentar-se a seguinte frase, não sei se tenho o parecer, mas, portanto, na página 6, a linha A, terminaria devido à final, vírgula, aumenta durante o ano 2021 o rendimento disponível dos agregados familiares que recebem um reembolso de IRS no momento da liquidação. Eu sugiro que, em vez de... podemos adotar uma fraseologia semelhante a esta, mas, para que fique claro, anunciando o Governo o aumento durante o ano 2021 do rendimento disponível dos agregados familiares. Se concordarem, portanto... Não é? Relativamente ao... Portanto, ficaria... Eu vou ler como é que ficaria. A redução das retenções na fonte, não se tratando... Posso... A redução da retenção na fonte, não se tratando de uma medida que visa reduzir impostos aos trabalhadores, mas sim proceder ao ajustamento entre a retenção e imposto devido à final, vírgula, anunciando o Governo o aumento durante o ano 2021 do rendimento disponível dos agregados familiares que recebem um reembolso de IRS no momento da liquidação. Não sei se todos se sentem confortáveis com isto, pronto, é a minha proposta. Relativamente ao parecer do Conselho de Finanças Públicas e no seu equilíbrio para com o relatório da UTAU, eu gostaria de fazer a seguinte observação. O relatório da UTAU é bastante extenso, muito mais extenso do que o relatório do Conselho de Finanças Públicas. Só que o Conselho de Finanças Públicas não emitiu apenas um relatório, emitiu dois relatórios, e um dos quais chegou ontem ao final do dia. Eu mesmo digo isso logo na página 3. Foram considerados os parceiros da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas, e depois disso o Conselho de Finanças, portanto, previsões macroeconómicas subjacentes à proposta de Orçamento de Estado, e depois acrescenta-se que o Conselho de Finanças Públicas submeteu na data em que este parecer foi concluído o relatório número 14/2021, respeitante à análise à proposta de Orçamento de Estado para 2021, que pelo momento em que foi recebido já não foi possível analisar e incluir no presente parecer. Portanto, enquanto que a UTAU tentou esgotar toda a sua análise de uma vez só, o Conselho de Finanças Públicas fez isto em dois passos, mas julgo que isso é normal, fazê-lo, mas o segundo passo, digamos assim, foi recebido já pouco antes deste próprio relatório ter sido submetido para todos vós. Ainda assim, se se sentirem mais confortáveis com o acrescente que o Partido Socialista propõe, eu não me choca, porque se é factual aquilo que eu indiquei no parecer, aquilo que o Partido Socialista propõe acrescentar também é factual, inclusivamente coloca em citação. Portanto, eu vou ler o que é que o Partido Socialista propõe e que, da minha parte, nada tenho a objetar que seja acrescentado. O Conselho de Finanças Públicas refere, nas suas principais considerações, que, para 2020, e agora a citação, os riscos globais subjacentes ao cenário do Ministério das Finanças não diferem substancialmente dos contemplados nos cenários macroeconómicos de outras instituições, fim de citação, e ainda que, abre citação, para 2021, a perspectiva do Ministério das Finanças para a recuperação da atividade económica em Portugal, 5,4%, está alinhada com as expectativas das principais instituições, fim de citação, estando mitigados os riscos, abre citação, pela expectativa mais pessimista do Ministério das Finanças quanto à dinâmica do consumo privado, bem como pela consideração das medidas de política económica constantes da proposta de Orçamento de Estado para 2021, não consideradas nas demais projeções e previsões, fim de citação, e que poderá, abre citação, contribuir, ceteris paribus, para uma perspectiva prudente do saldo das administrações públicas, fim de citação. Ponto final, e continuaria aquilo que é proposto. Nada tenho a objetar relativamente a isso, são excertos do próprio parecer, relatório do Conselho de Finanças Públicas. Se consideram que isso equilibra mais, nada tenho a opor. Gostava apenas de reforçar que dois aspectos. Primeiro, existiu da minha parte uma preocupação de, no máximo possível, a parte que é votada fosse o mais equilibrada possível, eliminando qualquer análise mais subjetiva, até porque, já me vão conhecendo, eu não tenho qualquer pejo e faço no local próprio, que é o parecer do relator, e dizer qual é a minha opinião. E, portanto, a minha opinião, ainda que não esgotando tudo aquilo que pudesse ser dito relativamente ao Orçamento de Estado, está expressa no local próprio, que não é votado por esta Comissão e que não vincula nenhum dos senhores deputados. E, portanto, gostava apenas de deixar claro este modo de atuar relativamente à elaboração de todo este documento. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputado. Portanto, com as alterações que o senhor deputado relator introduz de modo próprio, a solicitação do grupo parlamentar do Partido Socialista é o documento que está agora em votação. E perguntava, consequentemente, aos senhores deputados, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. E felicito e cumprimento o senhor deputado Hugo Carneiro por isso. Passamos ao ponto 5. O ponto 5 é apenas a formalização de uma opção na sequência da reunião de mesa e coordenadores, que tem a ver com a tramitação das votações da proposta de lei, do pressuposto dela passar à especialidade. E, portanto, foi distribuído aos senhores deputados. Portanto, o primeiro dia de votações abrangeria o artigo 2º a 118, o segundo dia de votações 119 ao 219, o terceiro dia 220 ao 241 e o quarto dia o 242 ao 267, mais o primeiro e 130. Portanto, mas é obviamente que isto estará dependente ainda de um ajuste, mas de qualquer maneira era preciso formalizar e, portanto, pergunto se alguém se opõe a esta divisão, não há, ninguém se abstém, está aprovado. Designação, ponto 6, designação do autor do projeto de lei de 565 do Chega pela inclusão nas deduções à coleta das despesas relacionadas com os ginásios, clubes de fitness e de saúde, cujo relator compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado João Paulo Correia se o PS está em condições de indicar o seu relator.
Bom dia. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS indica até ao final do plenário desta tarde o deputado relator.
Até ao certíssimo, Sr. Deputado. Ficaremos a aguardar. Passávamos novamente então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a fixação da redação final do projeto de lei 365 do PAN, que altera as regras de nomeação do Governador e de mais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Foi distribuído aos senhores e senhores deputados sugestões de alteração da plena, que, a menos que a senhor deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Refiro-me ao número 5 do artigo 27, alteração, o texto que foi aprovado por esta Comissão e pelo Parlamento, número 5 do artigo 27 da Lei Orgânica. Sim, 27 da Lei Orgânica. O texto aprovado diz que a designação ou a proposta de designação não podem ocorrer nos 6 meses anteriores ao fim da legislatura em curso, ou entre a convocação de eleições para a Assembleia da República, ou a demissão do Governo e a investidura parlamentar do Governo recém-designado. Isto foi o texto que aprovamos. A da plena sugere uma alteração, que do nosso ponto de vista altera o objeto, o conteúdo, que passa a ler: a designação ou a proposta de designação não podem ocorrer nos 6 meses anteriores ao fim da legislatura em curso, até aqui está igual, e retira ou entre a convocação de eleições para a Assembleia da República, esta expressão é retirada, entre a convocação de eleições para a Assembleia da República, e mantém o resto, entre a demissão do Governo
Tem toda a razão, Sr. Deputado João
e a investidura
Paulo,
parlamentar do Governo recém
designado. Uma alteração substantiva que não é uma alteração de redação, portanto, não pode ser. Portanto, mantém-se o texto, obviamente. Quer dizer, estou depositado da razão, do pressuposto ter sido o texto aprovado, obviamente.
É isso, é isso. Sim, na republicação.
Ok, certíssimo. Então, mantemos o texto tal como foi aprovado, obviamente. Sr. Deputado, mais alguma alteração relativamente às sugestões da DOPLEN?
Sim. Nas alíneas A e B do número 8 do artigo 27, substituiu-se a expressão corpos sociais por órgãos sociais. Ou melhor, desculpe, sugerimos que a substituição da expressão corpos sociais por órgãos sociais não é uma questão da natureza da questão colocada anteriormente, mas do nosso ponto de vista, se calhar adequa-se mais àquilo que é orgânica do Banco de Portugal. Não são corpos sociais, mas sim órgãos sociais. E não altera em nada aquilo que é o espírito da redação da proposta aprovada.
Parece-me razoável, e aliás é o termo corrente da lei, são os órgãos sociais e não propriamente os corpos sociais, é uma corruptela da exatamente. Aceitamos esta adaptação, certíssimo. Sr. Deputado, não há objeção nenhuma, pelo contrário, adesão. E mais nenhuma alteração? uma informação da DOPLEN que não consta do texto, que é uma sugestão de alteração ao número 4 do artigo 27, que vem referido, sugerem, colocamos à consideração da Comissão a possibilidade de substituir a redação dada pela iniciativa pela seguinte: com a resolução que procede à designação do Governador e demais membros do Conselho de Administração, é publicada uma nota relativa ao currículo académico e profissional dos designados e à conclusão do parecer da Assembleia da República. Sugestão baseia-se no facto dos regulamentos do Governo serem, nos termos da Constituição, publicados em Diário da República, pelo que parece ser desnecessária a referência ao Diário da República. Exato. Não há objeção? De facto, tecnicamente, de facto, a publicação é no Diário da República, portanto, acolhemos? O PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real, cumprimento que nos acompanha virtualmente, manifesta na existência da oposição a essa redação, que de facto é uma questão da redação, é uma decorrência. Claro que a lei pode mudar e o governo deixa de publicar em Diário da República, mas não parece crível e, portanto, a lógica é manter o que sucede. Portanto, vamos acolher então. E ainda uma última sugestão do número 7 do artigo 27, tendo em consideração que o novo número 7 corresponde ao anterior número 5 da lei atualmente em vigor, colocamos à consideração da Comissão a possibilidade de, por motivos de clareza e segurança jurídica e de acordo com as regras legísticas aplicáveis, substituir no artigo 2º a redação dada pela iniciativa pela seguinte: 7, entre parênteses, anterior número 5. Sim. Portanto, acolhemos, certo? O 7, entre parênteses, é o anterior número 5. Pronto, então, com estas duas alterações que também acolhemos, podemos dar por assente a redação final, com os termos constantes das alterações surgidas para dar pleno, expurgadas das objeções que foram referidas pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Outros assuntos. Senhora doutora. Nos outros assuntos, obviamente, dando a palavra a quem dela requerer o uso, dou só a nota de que, relativamente ao processo de orçamento de Estado, no pressuposto, obviamente, ele transitar para a especialidade, já temos 5 pedidos de audiências, que são eles a Promed, a Liga Timor, a Antrop, a APFIP, com dois P's, e a Aporvap. Peço desculpa? Não, há pedidos crónicos que ainda não chegaram e, portanto... Exatamente, eles chegarão com toda a certeza.
E os contributos vão estar disponíveis? Os contributos das entidades vão estar disponíveis na pasta própria da
iniciativa? E, senhores deputados, só para concluir, chamava só a atenção, serão, em princípio, também avisados regularmente por mail, mas só para dizer que os contributos que chegarem estarão disponíveis na pasta própria, portanto, chamar a atenção que regularmente seria interessante que fosse consultado, porque estarão a ser permanentemente atualizados à medida que forem chegando tais contributos. Não registro nenhum pedido de palavra. Senhoras e senhores deputados, hoje à tarde vai-se iniciar-se a discussão da proposta de Orçamento de Estado para 2021, que será votado amanhã, e, portanto, todos os demais passos procedimentais estarão dependentes do resultado dessa votação. Senhores deputados, está encerrada esta reunião.